Quem é que destrói a floresta amazônica? Somos cada um de nós com nossos hábitos de consumo. Quem é que aquece o planeta? Não é culpa do capitalismo. O capitalismo não tem uma entidade, não é um dono, não é uma figura. Quem dá vida ao capitalismo somos cada um de nós, no nosso consumo, por mais socialista que seja. Quem alimenta o sistema é quem faz ele existir. Então, como é que muda a humanidade? Mudando a si próprio. Mudando os hábitos, mudando as crenças, saindo da escassez e indo para a abundância. Saindo para a desconfiança e indo para a confiança. Esse é o caminho da integridade.
Bem-vindas, bem-vindos a Abrindo Caminhos. Eu sou Rick Lima e apresento o podcast para vocês, que nessa temporada tem focado em sustentabilidade, ESG, impacto socioambiental. A gente fala aqui sobre autonomia para fazer a diferença, conversando com empreendedores, ativistas, cientistas, pessoas que estão no front do que a gente precisa fazer para mudar nas nossas vidas e como a gente contribui para um mundo mais sustentável. E no episódio de hoje, eu tenho a alegria de falar com meu amigo Luiz Fernando Lucas. Ele é o autor do livro A Era da Integridade, palestrante, TEDx São Paulo Speaker, CEO na Escola da Integridade. Ele tem uma fala muito poderosa sobre como a gente consegue levar o ESG para a vida diária. Luiz Fernando Lucas, bem-vindo a Abrindo Caminhos.
Primeiro, te agradecer pelo tempo, pela oportunidade de estar aqui trocando ideia contigo no Abrindo Caminhos. Acho que tanto como escritor, como palestrante ou nas redes, deu para se inspirar muito nessa questão da integridade que você traz, né? Eu queria começar trazendo esse ponto, que é do. A gente está falando muito de ESG nessa temporada, mas explorar esse lado do G mesmo, né? Da governança, né? Que é do indivíduo para as organizações, né? Do eu para o nosso, organizações, mundo, essas dinâmicas humanas, né? Como a integridade específica de uma pessoa pode alavancar esse impacto, né, para o todo, para as organizações e para o mundo, né? Muita gente acha que é muito pequeno o nosso impacto, mas eu queria começar falando um pouco sobre esse tema da integridade, indo do eu para o nós aí, mas muito obrigado por estar aqui.
Que legal. Bom, eu que agradeço, Rick, o convite. Parabéns pelo seu trabalho. Estava me contando um pouquinho, já vou virar fã e seguidor aqui, viu? E abrir caminhos, né? Acho que no fim do dia esse é o nosso grande propósito, né? Abrir caminhos para nós mesmos, né? E que as picadas da vida sirvam para outros. Não tem nada mais importante se fazer, né? Porque quando a gente abre caminhos, a gente ganha um aprendizado enorme, né? Então, poxa, parabéns aí pelo nome também. E legal, eu tenho trabalhado bastante nesse tema, né, do ESG, até muito antes da sigla sequer existir, né, porque a gente organizou essa sigla como sociedade, ficou famosa depois da carta lá do fundo de investimento do BlackRock, mas na prática eu vejo essa sigla como uma evolução, inclusive, de consciência do ser humano em como lidar com as questões de maneira mais holísticas, integradas, né, no campo empresarial, da onde vem essa sigla, né? Como consequência de uma observação humana, né? Então, é muito legal de ver isso, porque hoje está todo mundo falando, né, de ESG, tão importante, mas se a gente lembrar, né, puta, como que começou isso? As empresas, até um tempo atrás, a empresa é para ter lucro, né? Tem uma visão sobre capitalismo ainda, na minha maneira de ver, errônea, né? De que o capitalismo é errado, só quer lucro. Não, o capitalismo gera riqueza, gera emprego, etc. Mas aquela história das empresas, lucro, ponto. Bom, aí a gente descobriu pela dor, né? Que não pode ter lucro de qualquer jeito, né? Porque se tiver trabalho escravo lá na China para fabricar um tênis, como foi um dos primeiros escândalos, né? Pô, não dá, tem que ter respeitar as pessoas, os trabalhadores, quem está em torno, a comunidade, e, né, mínima condição digna de trabalho. Mas, pô, então as empresas foram evoluindo nisso, com controles. Aí depois, na mesma toada, não pode deixar, não pode produzir destruindo os recursos, destruindo a natureza, jogando resíduos, enfim. A gente começa a olhar para o planeta muito mais acelerado por essa questão da discussão do aquecimento global. E eu diria que, por último, vem a governança, mas que foi a primeira que as empresas começaram. Porque, mesmo quando havia uma preocupação mais pelo lucro, a Bolsa de Valores já queria garantir que não tinha muito fraudes contábeis, que não tinha acionistas majoritários sacaneando os acionistas minoritários. As empresas começaram a se profissionalizar, não ser mais famílias só tomando conta. Então, as SAs, Sociedade Anônima, tinha que ter controles de gerenciamento para saber se os executivos, nem sócios eram, iam cuidar do patrimônio dos acionistas de maneira responsável. Então, olhando por uma perspectiva de histórica e aprendizado, né, isso foi uma confluência que se juntou de depois nascer essa sigla do ESG, né, o ambiental, o eco-sustentável, o social do S e o G de governança, porque as empresas começaram a se dar conta, o mercado, toda a sociedade, de que não adianta ter lucro sem que isso fosse embasado em pilares. E ainda eu faço uma provocação, viu, Rick, que tem mais uma siglazinha aí. Não é só ESG, tem o C também, do compliance. Eu diria que essa base não é um tripé, é uma base de quatro lados, quase como uma base de uma pirâmide. Porque olha o que a gente vê, né? A gente está vendo muita coisa no mundo de escândalos de corrupção, que levaram também a novas leis anticorrupção. A gente vê uma questão é a falta de governança. A outra, a gente vê o caso no ar aí, né? No mercado no momento, é a fraude, né? Então, pô, não adianta só o social, ambiental e a governança, a transparência na gestão, mas tem que também seguir as regras, seguir as leis. Então, aí vem o compliance. Então, eu diria que eu uso até mais expandido, é ESGC. Porque essas quatro bases, eu até coloco no meu trabalho, que elas formam a base dessa pirâmide. E quando tudo isso, como quatro bases, alcança o topo da pirâmide, numa unificação de sair do quatro, né, do dois para um, para a unidade, a gente vai para um sistema de integridade corporativa. E isso só se dá por líderes conscientes, pessoas na organização que têm uma cultura de valores. Sabe aquela coisa de chegar à conclusão de que fazer o certo é o único jeito que vai dar certo? E aí a gente começa a levar os valores humanos para dentro das empresas, para o mundo corporativo, e vice-versa. No mundo corporativo, as pessoas que estão lá dentro trabalhando, liderando, ou no mínimo consumindo, começam a ver que, quando a gente não segue regras, quando a gente não tem gestão transparente, quando a gente não respeita o meio ambiente, quando a gente não respeita as pessoas e o social, dá ruim. Então, também aprende-se com o mercado corporativo para cuidar da vida individual, para cuidar do ser humano que, no fim do dia, empresas é um conjunto de ser humano trabalhando junto, consumindo, produzindo. E isso, né, no meu livro, até o indivíduo, a empresa, o líder, ela forma um conjunto com um terceiro ente aí, que é o indivíduo no papel de cidadão. Porque a gente aprendendo na nossa vida e aprendendo na vida empresarial, como líder e trazendo para casa, vai também nos transformar em seres humanos melhores para sermos cidadãos melhores. Então, eu vejo como uma evolução da consciência coletiva humana que está nos colocando nesse momento de olhar para essa sigla, e que beleza que a gente está aqui batendo papo sobre isso.
Boa, obrigado, gratidão. Acho que você trouxe alguns pontos assim que me tocaram. O primeiro foi do compliance em si, né? Então, a gente tá vendo como jeitos de medir, jeitos de... Porque o falar é fácil, né? Então, ESG começou a se falar lá atrás, antes da sigla existir, já se falava em, vamos chamar de consciência, ou de fazer o bem mesmo, assim, bom senso um pouco, né? Não adianta só pensar no lucro imediato, na gratificação instantânea, que eu vou comer só açúcar, assim, né? Então, começar a levar o longo prazo, né? Isso envolve outras pessoas, outros seres, né? A gente está falando de proteção do mundo que vai garantir a nossa existência futura, né? É tão básico quanto isso. Então, no caminho que a gente está indo de autodestruição, né? Meio ambiente, outras pessoas, e nas empresas, né, onde é um grande centro, não adianta a gente também criar essas utopias, né, se sair o capitalismo, vai ficar o quê, né? Então, surgiram temas como capitalismo consciente, né, mas acho que essa compreensão que você trouxe, né, o capitalismo com o objetivo de maximizar o lucro no longo prazo, eu acho que aí ele faz sentido, que aí você vê todos os stakeholders, né, porque no longo prazo, se você destrói o planeta, já não tem nem planeta, né? Exato. Então, no curto prazo, esse lucro, essa busca por maximização de lucro de curto prazo, eu acho que com o compliance que você trouxe, a gente consegue, e tem evoluído, né, a gente tem conseguido evoluir. Mas assim, lá de trás, desde que você começou a trabalhar com isso, que você já ouviu o começo, né, da criação da sigla, e hoje se fala muito mais disso, né? Você acha que agora é um movimento que está mais forte? Acho que tem mais pessoas, né? Como você trouxe, a consciência expandiu mais, a destruição está num nível tão severo, ou ainda é muito greenwashing, assim, né? Então, qual é a tua perspectiva sobre o momento atual?
Eu acho que é tudo um pouco, porque tem greenwash, tem um green marketing, né? Tem gente só querendo dizer que é. Mas como você bem colocou, gostei bastante da sua proposta, né? em longo prazo, que é mais ou menos quando a gente amplia a visão, né? Quando a gente vai mais longe nessa observação, ou quando a gente sai do planeta, a gente não vê diferença racial, de cor da pele, nem de religião, nem de bandeira, nem de diferença de nações, né? É uma unidade o planeta Terra visto de longe, né? Então é aquela história, eu olho a árvore, mas se eu ampliar minha visão, eu olho a floresta. E isso, essa analogia também vale para eu olho a empresa no longuíssimo prazo, né? O exemplo agora, né, da Americanas acontecendo é isso. O que adiantou distribuir um monte de dividendos no curto prazo, dar um lucro maquiado no curto prazo? E mesmo que alguns ganharam, no longo prazo, além da perda vai ser irreparável, quem ganhou erroneamente provavelmente vai ter sanções criminais. Então, qual o custo disso, né? Qual é o custo? Então, isso, de certa forma, é uma ausência de consciência. E, por outro lado, nós, como seres humanos, estamos tomando cada vez mais consciência de uma simples questão, que é a lei da causa e efeito. Nós estamos aprendendo o que os orientais falavam há milhares de anos na sua filosofia, utilizado em algumas religiões, por exemplo, com a lei do karma, né? O que você vai pagar, aquilo que você fez. Então, e é uma lei da física também, né? Da ação e reação. Então, seria muito ignorante da nossa parte como ser humano achar que a gente está à margem de algumas leis fundamentais. Eu não estou nem falando de leis humanas, dos códigos do direito. Estou falando de leis fundamentais, leis absolutas, princípios pelos quais somos regidos, queiramos ou não, né? Então, olhar para a natureza, e é isso, você só vai colher se você plantar, não tem como. E se você derrubar, você não vai colher. É uma questão de observação óbvia, capacidade essa que nós, como seres humanos, temos, muito diferente dos outros animais, né? De olhar padrões. Então, será que não é hora da gente começar a olhar para os padrões que nos deixam mais tristes ao invés de mais felizes? Para os padrões que nos deixam mais separados ao invés de mais integrados? Para os padrões que nos deixam em sofrimento do que em felicidade? E é só olhar para a nossa própria vida, para o lado. E eu não tenho dúvida, eu sou um otimista de plantão, Rick, de que nós estamos muito melhor ontem do que hoje do que estávamos ontem e que estaremos melhor amanhã do que estamos hoje, porque de um jeito ou de outro a gente vai melhorando. Infelizmente, mais ou menos igual aquela música, né? Assim caminha a humanidade, em passos de formiga e sem vontade. Mas eu não sou apocalíptico da história da questão climática, apesar de um momento muito pré-apocalíptico que nós estamos nisso, porque eu ainda acredito que a humanidade encontrará as soluções. Encontrará as soluções no sentido de ver que a maioria dos líderes, para quem tem sido depositado o poder da liderança, não são pessoas íntegras, não são sãs mental e emocionalmente, e não têm um interesse coletivo acima do seu interesse pessoal, e por isso tomam as decisões olhando por curto prazo e não para esse longo prazo que você colocou de uma maneira sustentável de verdade. E tomar consciência para escolher melhores líderes, e tomar consciência para escolher melhor o consumo, e tomar consciência de como nós temos a capacidade, a tecnologia, o conhecimento para resolver todos os problemas. A gente vive na era do conhecimento, na era da informação. Mas, infelizmente, esse ser humano dessa era da informação e do conhecimento optou por ficar depressivo, ansioso, burnout, destruir o meio ambiente, ficar doente, com obesidade e tudo mais que a vida desenfreada e com pouca consciência tem nos levado. Eu vejo até, né, me inspiro aqui com a sua provocação, com a minha própria fala, fazendo pela primeira vez aqui uma analogia entre o, se você me permitir,
por favor,
entre, entre o ESG, né, e o C que eu adiciono para as organizações, né, nessa pirâmide de um sistema de integridade corporativa, que eu chamo assim nos meus trabalhos, um paralelo na vida individual de cada um de nós. O que seria o E do sustentabilidade ambiental na nossa vida? Além de não destruir o meio ambiente, de não jogar lixo da nossa vida, eu faço uma correlação entre o cuidado com o físico, né? A sustentabilidade ambiental é cuidar do físico do planeta, né? Da natureza. Então, é o ser humano cuidar da sua natureza física, do seu corpo, de todos os aspectos. O social seria a nossa importante observação e cuidado sobre as nossas relações, sobre como tratamos os outros, como tratamos aqueles que estão perto, os que amamos, como tratamos os que nós nem conhecemos, como tratamos aqueles dito invisíveis, né, que prestam os serviços que a gente passa sem perceber, como tratamos as pessoas, como escolhemos as compras que fazemos conforme são tratadas as pessoas que trabalham nas produtoras desses produtos. Então, esse é o social do indivíduo. E o que seria a governança do indivíduo? Estou criando aqui, tá, essa inspiração.
Bora junto.
A governança seria gerenciar a própria vida, gerenciar o próprio tempo, gerenciar o próprio dinheiro, gerenciar os próprios recursos, recursos que tem dos dons pessoais, de tudo que está ao nosso redor, das formações, dos aprendizados, recurso do que comemos, do que guardamos, das informações que nos alimentamos, do ambiente. Então, é um paralelo à vida individual e à vida corporativa. E o compliance também vale para o indivíduo, que é seguir as leis, seguir as regras e, se não concordar com ela, trabalhar democraticamente para mudá-las, né? Mas seguir as regras porque, mais uma vez, fazer o certo é o único jeito de dar certo.
Boa, forte. Fortes palavras aí. Me lembrou um papo que eu tive com o Siddhartha Ribeiro aqui. Ele falou assim, nem aqui o mundo vai desaparecer, mas vai ser um mundo cinza e fedorento, cara. Então, assim, que mundo que a gente quer, né? Me lembrei também de uma conversa com o professor Jonas Mazet, ele é professor de Vedanta, é a filosofia do hinduísmo. Ele trazendo os pontos de como Vedanta vê os tipos de mente, né? A gente chegando à conclusão ali que muitos políticos hoje têm mentes de comerciante, né? Então, com aquela de maximizar, então não a mente de olhar para o social ali. Mas achei muito poderosa essa analogia vindo do SGC para o indivíduo. Acho que bastante me ressoou bem. O papo que eu tive recente com o Cacá Verá também, né, pela perspectiva indígena, que está falando, na cidade, se você respira o ar, não adianta você achar que você está desconectado da natureza ali, que é na natureza que as coisas estão acontecendo. Você está respirando o ar ali, né? Você tá... Então, assim, essa desconexão que a gente tem com...
Bebendo água, né?
Qual a qualidade da água. E hoje em dia, né, falando... um ponto que a gente tocou agora há pouco, mas a saúde mental das pessoas, né? Que está em frangalhos, né? Ansiedade, depressão. Então, muita gente buscando alguma forma de transição. Tanto essa transição planetária que está acontecendo, transição em vários níveis, mas muita gente querendo fazer uma própria transição, indo atrás de mais propósito, ou seja, mudar de carreira. Na pandemia, muita gente mudou de cidades, né? Mas muitas pessoas em transição, de alguma maneira, ao mesmo tempo com esses elevados índices, né, de ansiedade, depressão. Então, saúde mental claramente não está boa da população mundial. Pessoas buscando a transição, mas não sabendo muito bem como, né? Como eu vou para um trabalho com mais propósito, né? A própria palavra propósito também foi bem banalizada, né? Como eu faço algo que me ressoa, me faz sentido, que faz bem para o mundo, para mim, né? Indo aí para o SG, para o meu corpo, para minhas relações, que está de acordo com as regras, mas sem abrir mão de certas coisas, né? E eu sei que bastante gente procura também com essas perguntas. Então, como é que você tem refletido hoje sobre essas transições que tem rolado?
É interessante isso, né? Porque acho que nunca... Eu não me lembro, eu já não sou tão novo assim, né? Tenho pelo menos aí uns 27, 29 anos de carreira profissional, né? Para não dizer a minha idade, porque diz que herói não pode dizer a idade. Então, eu não me lembro, mesmo de antes, da adolescência, em outro momento da história, de tanta gente estar nessas dúvidas, nesses questionamentos, nesse momento de transição. Tanto de gente que vem falar comigo, como é que você fez a sua transição? Como é que você saiu de ser CEO de uma empresa para fazer a sua vida hoje, né? De palestrante, de mentor, de profissional? Como é que você fez para sair de tantas vezes, sair daqui? Já foi empresário, já foi executivo, já estive na área pública. Então, para mim, isso eu nunca tinha me dado conta do tanto de transições que eu tinha feito a partir do momento antes de ser questionado sobre elas. E aí me dei conta o tanto de gente que está nesse momento. E isso, para mim, Rick, mostra uma coisa que a gente também tem visto, que é, há uns anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, saiu uma revista, se eu não me engano, aquela super interessante, uma capa, o seguinte, filosofia é pop, mostrando que depois de sempre, né, a filosofia tinha voltado a ser algo popular. Depois de sempre, não, né? Na época antiga, teve muitos momentos onde a filosofia foi popular. Em 2012, eu tive na Turquia, e o filósofo que foi meu mentor, que me inspirou com o seu livro A Escola dos Deuses e o outro livro Um Sonho para o Mundo, o filósofo Stefano Dana, faleceu há uns 5 anos. Eu tive com ele na Turquia em 2012, e ele tinha a maior parte do seu trabalho na Turquia, apesar de ser italiano. E eu perguntei para ele, por que que você está na Turquia fazendo esse trabalho e não na Itália, nos Estados Unidos, em Londres, onde ele tinha, né, unidades do negócio dele? Ele falou para mim, porque na Turquia eu tenho o maior público. Então, em 2012, tinha um site de filosofia na Turquia com 1 milhão de assinantes. E eu cheguei na Turquia, fiquei um período lá de tempo aprendendo com ele, e eu me foi muito curioso, eu era o menos jovem da turma, muitos jovens ali na faixa dos 20, 20 e poucos anos na época, e todos, sem exceção, que vinham conversar comigo, que estavam naquele programa, me fizeram a pergunta, a seguinte pergunta, de um jeito ou de outro: qual o seu filósofo favorito? Qual o seu filósofo de referência? Qual o seu filósofo que você, o seu ídolo? Qual o mestre que você segue? Então, eu estava acostumado com a história aqui, onde a pessoa perguntava qual era o meu jogador de futebol favorito, qual era o meu time favorito, qual era o meu conjunto de música favorito. Então, me deparei com uma realidade muito diferente e aquilo me brilhou os olhos, sabe? E eu vejo que isso, talvez não tanto quanto na Turquia naquele momento, mas o mundo todo vem passando por isso, e acho que a pandemia acelerou esse processo das pessoas buscarem sentido na vida. A própria palavra propósito, eu concordo com você que está meio desgastado, porque tem gente querendo encontrar propósito com exercício de escrever na parede, brainstorm de propósito, como brainstorm de visão estratégica. Sou absolutamente contra isso, e você pode até encontrar uma plaquinha de propósito bonito para sua carreira ou para sua empresa, mas na prática aquilo quase 0% de chance de ser verdade, né? Porque propósito é algo que demanda um princípio que a gente conhece pela filosofia socrática de Sócrates, que é o conhece-te a ti mesmo, que é conhece-te a ti mesmo, tudo mais será revelado, né? Propósito é algo que a filosofia, os filósofos antigos, se a gente parar para olhar de Aristóteles, Platão, Sócrates, e não só esses da filosofia grega, mas os estoicos e os anteriores da filosofia oriental, de alguma forma procuravam o sentido da vida, o sentido, né, olhando para o cosmos, olhando para um criador, olhando para a natureza, para a matemática, de alguma forma, qual o sentido da vida? De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui? Será que esse negócio que nós estamos procurando hoje de propósito não é exatamente a mesma coisa? Qual o sentido da minha vida? A gente só está um nome mais bonitinho para o momento, então tem que tomar um cuidado, porque quando eu vejo alguém, com todo respeito, tá, falando assim, meu propósito é ajudar o outro, eu fico feliz que a pessoa já tenha algum tipo de compreensão e propósito, mas eu olho assim, bom, ela não sabe ainda o que ela está falando, porque você não dá para ajudar o outro sem ajudar a si próprio, sabe? Quando acabar o oxigênio no avião, coloque a máscara primeiro em você e depois ajude o outro. E teve um mestre aí, né, um tal de Jesus, que falou assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Cara, dá para amar ao próximo como a ti mesmo se você não se amar? Dá para dar para alguém o que você não tem, a não ser que você vai ficar devendo. Então, propósito de ajudar o outro. Então, na verdade, tira o véu da cortina do palco e vê que lá atrás está o propósito é me ajudar. Então, sendo sincero, as pessoas nesse momento não sabem muito bem porque a gente não foi ensinado. A gente foi ensinado numa escola que dividiu as matérias. No contrário do que toda a evolução humana tem de juntar as matérias, né? O Leonardo da Vinci é um polímata porque ele olha as coisas de diferentes prismas. Todas as invenções, elas são utilizando um conhecimento de um lado aplicado em outro. Os grandes filósofos da humanidade, eles eram filósofos, mas eles eram também matemático, astrônomo, anatomista, médico, senadores. Então, quando foi que a gente resolveu fatiar a escola, né? Isso aconteceu depois da Revolução Industrial, para preparar operário que soubesse repetir uma tarefa repetitiva de uma etapa do processo, né? Então, será que nós temos uma escola do século XVIII, XVII, para uma mentalidade da juventude digital que está aí, que até a atual está defasada? O Daniel Castanho, que assinou o prefácio do meu livro, né, é o chairman da Anima, um dos grandes grupos de educação no país, ele fala bastante sobre isso, sabe? A gente tem que fazer uma revolução na educação, porque como atrair a atenção para despertar talentos e as empresas, Rick, sair dessa história do soft skills, né, que agora está na moda, as pessoas aprenderem a lidar com as questões relacionais e emocionais na empresa, legal, versus o hard skills, aquilo que a competência técnica, a formação. A minha pergunta é, e os inner skills? E o que vem de dentro? E aquela coisa inata? as pessoas não descobriram ainda. Então, dei uma volta enorme, mas na sua provocação, na sua pergunta, eu vejo que a inquietação, a angústia de muitos, esse momento de transição é inconsciente de muitos, essa inconformada, está percebendo que está exercendo um papel que não é seu e aquilo traz infelicidade, porque não se conhece, não está feliz, e para uma parcela menor, mas cada vez maior em proporção, de pessoas que já tomaram consciência de alguma forma e que estão buscando, então, seu propósito, seu sentido, que, de certa maneira, é uma busca por expandir a consciência e, de certa maneira, é um caminho da integridade, é um retorno, é sair dessa dualidade, desse mundo dicotômico, paradoxal que a gente vive, para voltar para a unidade do ser, para a indivisibilidade, que indivisum é a origem etimológica no latim da palavra indivíduo. Então, sair da dualidade para voltar para a indivisibilidade do ser, para a incorruptibilidade do ser, para a impecabilidade do ser. E isso só é possível conhecendo a si próprio, recordando do seu futuro, sabendo quem tu és, lembrando qual é o seu sonho.
Forte, forte. Até me veio um insight assim no futuro, né? Você já colocou o C no ESGC. Eu colocaria até o A no futuro de autoconhecimento aí. No, acho que ainda agora seria muito cedo, né? Acho que a gente tem que precisar de muito ainda arrumar o E, o S, o G, ter um compliance nisso, para ir o autoconhecimento, acho que, ou o A de amor ali, né? Mas acho que ainda seria mais ridicularizado ainda, porque acho que o autoconhecimento, vamos chamar de autoconhecimento mesmo, não vou ir pro amor não, mas no autoconhecimento é tão essencial, né? Como você trouxe, nas transições, para as pessoas agirem com integridade, para fazer o que tem que ser feito, para ir atrás dos seus sonhos, para ser mesmo para servir o outro, né? Para quem vê o propósito ali como ajudar o outro, né? De qualquer maneira, o autoconhecimento é essencial, né? De Jesus a... Me lembrei de Rumi também, né? Quando você falava da Turquia, eu passei uns meses lá também, um poeta, filósofo, né? Acho que filosofia foi esquecida.
Mavlana Rumi. É.
Fica-se muito hoje, né, da geração mais nova no TikTok para gerações mais velhas no Facebook, mas perdeu-se esse tempo de reflexão, né? O Eduardo Marinho, que veio aqui há algum tempo também, falou muito sobre como a gente perdeu o tempo para refletir mesmo, né? Refletir sobre as coisas que importam. Viramos máquinas de fazer, né? Consequentemente, de conquistar ou de destruir, né? Em busca de algo, né, que nunca chega. A gente parece estar sempre atrasado, por isso que vai para essas questões de saúde mental. Um problema coletivo, né? Não adianta a gente também individualizar, falar assim, não, você tem que ser mais forte, ou mais, trabalhe mais duro. É muitas questões de privilégio, né, envolvem. Tem muitas questões de ação também, né? Então, acho que tudo no final é sobre equilíbrio. Eu queria, Luiz Fernando, ouvir um pouco da sua transição, né? Eu fiquei curioso quando você falou ali, né, da sua vida passada, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho uma vida passada também, eu trabalhava no banco, aí fiz uma viagem longa, depois comecei a empreender, mas ir para o lado do impacto social, mas você está bastante tempo nessa jornada aí, né? Então, queria ouvir um pouco dessa transição. Como foi para escrever, como foi para virar palestrante, para ir, e acho que é do lugar de inspiração, né? E inspiração vem a partir da sua própria percepção e história, né? Então, acho que você teve os seus aprendizados, você fala com muita propriedade, porque você realizou essas coisas em si, né? Acho que dá para perceber quando tem uma pessoa repetindo o conteúdo de outros, né? Tem uma frase do Einstein que eu gosto, que é experiência é aprendizado, o resto é conteúdo. Mas dá para perceber que você fala de um lugar de quem realizou isso em si, né? Então, queria um pouco ouvir das suas transições, nessas percepções que você foi tendo, né? Ah, estava indo para um caminho que... De alguma maneira não fazia tanto sentido esse caminho aqui, né, da escrita, da fala, foi me ressoando, fui usando ali, como você traz do Ikigai, né, meus dons, meus talentos a serviço do mundo ali, então queria ouvir um pouco mais da tua jornada pessoal.
Bem legal, Rick, bem legal. Antes de entrar especificamente nessa minha transição, na minha jornada, quando você falou dessa reflexão, verdade, né? A gente hoje está num momento de todo mundo, vejo meus filhos, né, ali grudado na tela e recebendo muito conteúdo pronto, né? Eu vejo só como benefício a questão toda, né, da evolução da tecnologia, da inteligência artificial, de tudo que está acontecendo, mas é tanta informação, né, que a neurociência mostra que excesso de informação gera déficit de atenção, né? Então, mais do que nunca, cada um de nós vai ter que saber separar e gerenciar a própria vida, né, ter esse ESGC individual, para poder não ficar perdido no mar de informações, nessa, como eu disse, né, paradoxal era da informação e era do conhecimento que nós vivemos atualmente, onde, com todo o conhecimento que a humanidade tem hoje para resolver todos os problemas do mundo, a gente resolveu ficar doente mental, né, com depressão, ansiedade e tudo mais. E como disse o Carlos Drummond de Andrade, né, a viagem mais curta que o ser humano pode fazer, que é do coração à mente, a gente não fez. A gente já está indo para Marte, mas a viagem de equilibrar coração e mente, poucos fizeram. Então, esse momento de reflexão, por isso que eu acho tão belo que a filosofia está voltando à moda, e a filosofia, não estou falando do professor de filosofia e nem do cara que fez filosofia na faculdade, mas é a filosofia como conceito do seu termo, da busca, o amor pela busca do conhecimento, né? De saber o porquê das coisas. Então, eu me intitulo filósofo. Eu não sou formado em filosofia nem professor de filosofia, mas eu sou filósofo, porque eu quero conhecer, mas eu sou filósofo de ação. Eu estou querendo colocar em prática o conhecimento, que aí é transformar a informação, conhecimento em sabedoria, em consciência, que é o que você usou da frase de Einstein. E reflexão, normalmente essa palavra está associada a pensar, né? Refletir no sentido de o que aconteceu ou um conteúdo, eu vou pensar. Mas eu gosto, as palavras me provocam e as suas etimologias, etc. Enquanto você falava, né? Reflexão. Reflexão é reflexo. Então, como é que ressoa dentro de cada um o aprendizado que está tendo? Então, se a gente tiver a capacidade de perguntar o que eu aprendi com isso? O que isso tem para me ensinar? Das coisas mais bobas, se for o vídeo no TikTok ou qualquer coisa que está acontecendo no mundo, o que eu estou aprendendo com isso? No mínimo, eu vou estar aprendendo que aquilo toma meu tempo, desnecessariamente. É um aprendizado, se tiver essa capacidade. Então, reflexão é um reflexo, especialmente um reflexo de si próprio, como que reverbera dentro. E que leva para isso que você usou a palavra inspiração, que é interno, né? Inspiração não é diferente de intuição, a inspiração vem de dentro, né? E acho que e aí juntando, né, a minha fala com o que você me perguntou, essa minha vida, né, mais do que a minha carreira, a minha vida mais do que a minha transição, porque foram tantas transições na minha vida que eu acho que eu tenho várias vidas em uma só, várias. Às vezes eu brinco, eu falo, eu fui tal coisa, fiz tal coisa em outra vida. É porque foram tantas vidas em uma só. E às vezes eu começo a falar de uns assuntos que eu trabalhei, que eu estudei, que eu fiz, que eu já tive a atuação, que as pessoas falam, cara, eu nem sabia. Eu também não lembrava, fica tranquilo, é outra vida, é isso, né? E que me faz, assim, pensar que todas nasceram do mesmo lugar. Essa inspiração que você falou me inspirou a refletir sobre isso agora, assim, que elas vieram de uma inquietação interna. Vieram daquilo que eu falei dos outros agora há pouco, porque os outros sou eu. Então, é olhar para a vida e falar, cara, é exatamente aqui que eu tenho que estar? Como o Murilo Gun falou outro dia, né? Cara, é tirar o Messi do gol. Não dá para colocar o Messi, que é atacante, jogando no gol? O cara não vai dar certo. Então, quantos de nós tá Messi jogando no gol? Então, todas as minhas transições foram quando eu me dei conta de que eu estava no gol sendo atacante, ou que eu estava no ataque sendo goleiro. Ou pior, né? Eu estava no campo de futebol e o que eu queria era ser ciclista. Então, eu tive outro dia, faz um ano e pouco, eu fiz uma fala no Conselho Nacional de Justiça em Brasília. Foi muito legal, um convite bem honroso, o meu livro tinha virado best-seller e o Judiciário estava inaugurando lá no Conselho Nacional de Justiça. Era o primeiro encontro de integridade no Poder Judiciário. E aí estavam lá ministros, presidentes de tribunais e alguns advogados que trabalharam nesse código de integridade e me convidaram. Eu sou advogado de formação, então eu fui chamado lá como advogado. Foi muito interessante que depois da minha fala, eram falas curtas das pessoas que participaram, mas eu fiquei conversando com as pessoas lá, né, e com os nobres e excelentíssimos ministros, presidentes de tribunais, etc. E na volta para o aeroporto, peguei carona com um motorista lá, que me levou junto com outros presidentes de tribunais de outros estados. E um deles me perguntou assim, como que o nobre doutor já advogava nessa área da integridade há muitos anos, fez carreira? Eu comecei a rir e falei assim, olha, o nobre excelência, deixa eu ser verdadeiro aqui com um colega. Eu basicamente nunca atuei no mercado jurídico, a não ser como conselheiro, trabalhando com governança na área empresarial e como conselheiro na área de sucessão e construção, assim, mas sempre na área empresarial. Então, eu nem poderia dizer que eu militei na área jurídica de fato, quanto mais dizer que eu trabalhei. Ele falou, e como foi que o senhor, então, da formalidade, né, do meio, começou a entrar nessa área? Eu falei, e a gente, um caminho longo para o aeroporto? Eu falei, olha, na verdade, isso nasceu das minhas dores, das minhas angústias, daqueles momentos que eu acho que, mesmo não diagnosticado, eu estava ansioso. Mesmo que não diagnosticado, eu estava tão triste que beirava a depressão. Naqueles momentos que eu olhava para a minha vida e falava, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Para quê? Ou quando eu olhava para todos os erros que eu tinha cometido e via as consequências dele das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus relacionamentos, na minha conta bancária, e falava, por que que eu errei de novo? E aquelas dores, aqueles conflitos me levaram para uma busca de autoconhecimento, primeiro, de espiritualidade, um campo bem amplo, não religioso, mas de entender que vem, de onde vem. E isso me levou também para uma busca de mudança de hábitos, de comportamento, de coisas que, obviamente, que fazia que eu tinha que melhorar, cuidar do meu corpo, da minha alimentação, do meu ser, e caí na filosofia. De um jeito muito engraçado, comecei a estudar filosofia, de verdade. Ah, como é que é a minha transição maior agora para virar palestrante, autor best-seller nessa área de ESG, integridade e liderança consciente? Foi uma... As minhas dores me levaram a buscar o que, que eu precisava para mim e entender que isso já tinha resposta no mundo, organizar isso de uma maneira que fizesse sentido para mim. Organizar o que eu vivi, o que eu aprendi, criar um método que não existe nenhuma necessidade de ser seguido, mas apenas como passos que podem auxiliar, foi uma forma que mais egoísta, no bom sentido dessa palavra, possível, que era resolver as minhas dores e me tornar um ser humano melhor, buscar parar de errar, sabe? Me dar conta de quando nasceu meu filho, de que eu aprendi que não deveria mentir, mas mentia. E a gente aprende que não mente, que eu mentia errado com a história do Pinóquio, com as coisas da vida, e aí, de repente, você está falando para o seu filho assim, não pode mentir, que mentir é feio, mas aí, na semana seguinte, você vai almoçar no vizinho, na casa da tia... A criança, na sua inocência, fala assim, ah, papai, não gostei da comida, a comida era ruim. Aí você fala assim, não pode falar isso, meu filho. Fala que gostou. Aí seu filho fala assim, calma aí, ele falou que eu não menti, e agora está me ensinando a mentir, o que, que ele vai aprender? Então é começar a observar as incoerências da vida que nós mesmos criamos para nós. Foi o que me fez várias vezes ter um chacoalhão. Eu tive atuações como empresário, como empreendedor, eu tive formação de um instituto chamado Acordem Progresso, para despertar consciência e cidadania em jovens. Eu fui ser candidato a deputado uma vez, porque eu achava que eu podia mudar o mundo e levar ética e integridade para meio político. Aprendi um monte de coisas, e graças a Deus que eu não fui eleito, e vi que primeiro eu precisava resolver dentro de mim para poder ser um ser humano melhor e dar o exemplo que eu queria ver no mundo e não simplesmente querer consertar o mundo. E eu estou nessa jornada ainda. Nessa jornada. Eu fiz uma transição, não fiz várias, e eu já estou... Sincera, qual é a próxima? Porque uma vez eu conversando com uma pessoa bem... Até sábia na vida, né? Com bastante idade, e uma conversa calorosa, uns 10 anos atrás, e ele... Eu tenho mais experiência do que você, você não pode questionar o que eu estou falando. Eu fiquei olhando... respeitando, né, a idade, a posição, mas a vida daquela pessoa era todo dia a mesma, 45 anos, ia fazer a mesma coisa, voltava a almoçar, saía, viajava em lugares. Esse cara não tem mais experiência que eu, com todo respeito, ele tem mais idade, e eu, assim, tenho que respeitar como outro ser humano qualquer, mas o que, que é experiência? Repetir a mesma coisa milhões de vezes ou aprender, de fato, o máximo de coisas diferentes possíveis? Porque uma orquestra se dá com vários instrumentos, com maestro, e com harmonia, e com melodia, e com inspiração, e com muito suor para aprender a tocar os instrumentos. E acho que a vida do ser humano é essa. É, assim como a das empresas. Não é uma coisa só. Não é o lucro, não é respeitar o social, o ambiental, seguir as regras do compliance. O que hoje está na moda, né, juntando o nosso papo inicial com esse, é as empresas agora entenderem que, além do lucro, do ESG, do compliance, tem o impacto que deixam no mundo, tem o legado que deixam no mundo. Então, se fala em impacto positivo. Sistema B, capitalismo consciente, traz um pouco disso. Isso, analogamente, é a mesma pergunta que se faz. O seu propósito serve para quê? Qual o legado que você quer deixar no mundo? E não é o legado... Quando algumas pessoas falam isso ou escutam isso, acham, então, que o legado é... é deixar uma empresa, um patrimônio, ou deixar um nome na história, ou deixar um livro. Isso é muito legal também, mas o legado é o que você fez na sua vida que transformou a sua vida. O que você fez na sua vida que transformou a vida de alguém mais? O que você fez na vida que, com a sua passagem aqui, o mundo ficou, mesmo que infinitamente pequeno, fractalmente melhor do que antes de você ter vindo aqui? Isso é deixar um legado. E isso é inerente ao ser humano querer evoluir. Então, eu comecei nessa busca, como eu disse, das minhas dores, da minha busca de autoconhecimento filosófico, espiritual. Dali a pouco, eu estava aprofundado tanto no assunto que eu estava mudando meus comportamentos. E as pessoas me perguntando o que você fez, E eu indicando aqui, eu colar, fazendo uma curadoria de coisas. Dali a pouco, eu estava falando para os amigos nos encontros, de bater papo de boteco e nos encontros de meditação filosófica, religiosa, espiritual. E estava lá, eu gosto de falar, deu para ver, né, Henrique? Se não interrompe, eu não paro, né? Então...
Coisa boa.
E aí, dali a pouco, eu estava fazendo palestras. Eu já tinha feito palestras de outros temas na minha vida, já tinha sido professor de pós-graduação da FAAP. Então, Deus me deu esse dom de oratória e eu tento usar o máximo possível ao meu favor e ao favor daqueles que me dão a oportunidade de me ouvir. E aí, dali a pouco, as minhas falas viraram palestras, uma empresa me chamou, uma associação, um outro. Dali a pouco, eu comecei a ver que aquilo me motivava mais do que o trabalho que eu estava tendo, que a empresa que eu era sócio, a empresa que eu fui ser CEO, como executivo, um puta grupo grande, legal. Nesse meio do caminho, eu estava escrevendo meu livro, pronto, veio a pandemia, fiquei em casa, o livro virou best-seller, mesmo com livraria fechadas. Comecei a ser demandado, as pessoas começaram a querer me ouvir, e eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer, para tudo. Porque isso me preenche, porque talvez lá atrás eu queria mudar o mundo, eu fui candidato, eu fiz uma associação, um instituto, e hoje eu entendi que, pelo menos no momento, a minha melhor forma de mudar o mundo é mudar a mim mesmo, e transmitindo as minhas próprias experiências, meus próprios exemplos, e as minhas reflexões, os reflexos de mim mesmo, mas não autoral em tudo, porque tantos mestres deixaram sabedoria, né? Eu já citei aqui Sócrates, Platão, você citou Rumi, que eu adoro, e tantos outros. Tudo aí, né? É só a gente querer pôr em prática. Então, o livro foi uma consequência, o livro virar best-seller aumentou a busca por me contratarem para palestras, pessoas querendo fazer que eu fizesse mentoria, comecei a trabalhar desenvolvimento de liderança em empresas. Depois eu fiz um TED Talk também, o TEDx São Paulo, foi bem legal. E agora é isso, eu parei um pouco tudo que eu era conselheiro de umas duas empresas que eu saí, era executivo de uma outra empresa faz um ano eu saí. E agora eu estou 100% no miolo do furacão do meu Ikigai. E já escrevendo um outro livro e tendo muito prazer em fazer isso aqui que a gente está fazendo, seja uma palestra, seja para grupos de... numa empresa, seja para mentorados em grupo ou individualmente, seja escrevendo, seja gravando um vídeo. Então, até grato aqui ao universo, a você, toda a sua luz e sua história, por me dar a oportunidade de estar compartilhando aqui, para que cada um, se uma centelha brotar no coração e mente de alguém, de que é possível evoluir a consciência por intenção, e que a busca dos valores fundamentais, a busca da integridade, o caminho da integridade é o único caminho que vai levar para a unidade. Se alguém, uma palavra, tocar um coração de alguém para falar, opa, deixa eu ver se isso aí faz sentido, eu terei cumprido grande parte da minha missão.
Cumpriu, já. Foi muita coisa muito boa. Muita coisa de muito valor aqui. Você falou agora há pouco de observar as incoerências, né, pessoais, que eu acho que esse é um dos caminhos também, né, para quem não tem muito essa conexão com a intuição, né, ou não sabe muito bem para onde ir. Eu admiro muito pessoas que viveram várias vidas em uma só, né? Nada contra quem teve uma longa carreira numa coisa só, um caminho só, mas eu também sinto essa inquietação e eu sinto que muita gente sente, mas tem um pouco de medo disso, né? Porque dá medo mesmo, né? Você de um lugar que você já conhece para outro lugar, então se ser várias coisas, eu acho que se está alinhado com o que te faz sentido, né? Eu acho que para muita gente é isso que faria mais sentido, mas tem essa ideia de não ter uma progressão, né? Se eu estou mudando, aí é como se eu fosse começar do zero, porque vem a vida ou a carreira como uma coisa linear baseado no acúmulo, né? Acho que o próprio, um dos erros aí do capitalismo que a gente estava falando no começo é a única métrica ser o acúmulo ali, né? O acúmulo e não o fluxo, né? Então, se você está em transformação o tempo todo, como acho que a gente sempre está de alguma maneira, você está percebendo isso, né? Acho que é aí que você trouxe do autoconhecimento, você está percebendo essas inquietações, e aí você está trabalhando nelas, indo para essas mudanças que fazem sentido para você, indo de coração inteiro, né? Como você está indo nessa transição agora, né? Indo, então vou escrever, vou falar e vou pro. E assim, muita gente fala, mas você estava numa zona de conforto ali já, né? Por que sair dela? Porque muitas vezes, na minha experiência pessoal, é mais difícil até ficar lá internamente, né? E essas coisas são todas internas. Externamente, você pode estar projetando um grande sucesso ali, né? Como um empresário fazendo alguma coisa que os outros te admirem, né? Mas lá no fundo, você tem essa inquietação, essa incoerência, mas acaba não respeitando isso e aí afogando essa voz. E aí o afogar dessa voz, eu acho que traz muitas dessas doenças mentais e dessas questões todas que a gente tem vivido, né? Porque não é fácil mudar, não é fácil ir por esse caminho, né? Da sustentabilidade, o caminho, vamos chamar o caminho do bem, assim, né? Porque o mundo empresarial como um todo ainda está caminhando em uma outra direção. A gente ainda está destruindo mais do que a gente constrói. A gente ainda não está regenerando o planeta. A gente ainda não está... Como um todo, né? Digo, humanidade como um todo, aí quase 10 bilhões de pessoas. Mas cada vez mais eu vejo tem grupos e indivíduos em vários lugares. A palavra mais usada é o despertar, né? Também tem um pouco de restrições com essa palavra e as ilusões que ela podem criar, né? Ah, não, são seres mais despertos, são seres melhores do que outros, mais conscientes.
No ego espiritual, que é tão danoso quanto o ego, o material. É.
E não é sobre isso, né, cara? Não é sobre isso. Mas, assim, você tem falado com bastante dessas lideranças empresariais. Queria escutar um pouco o que você está observando nessas pessoas, né, que estão hoje aí querendo fazer o bem, né, de algum lugar, ou a gente comentou brevemente no começo sobre greenwashing, né, o querendo parecer que faz o bem, né, e também às vezes é um começo, né, o começo de você, do mundo como um todo, realizar as coisas, é, primeiro é para mostrar para os outros, né, vamos chamar de ativação de marca, assim, porque hoje a geração Z, principalmente, não vai mais comprar produtos de empresas que não estão realmente olhando aquilo, né? E uma que me ressoa muito é a Patagônia. Eu gosto muito são poucas as empresas que eu consigo olhar e falar assim, nossa, essa eu admiro mesmo. E a Patagônia, até comentamos sobre ela com a Renata Faber, que é a head de ESG da Exame, sobre Patagônia. Tem um livro dele também ali, Deixa as pessoas...
My People Go Surfing.
Go Surfing, livraço, né? Mas queria saber um pouco dessa, o que você está percebendo, o que está faltando nessas lideranças, ou o que nesse momento agora elas estão precisando ouvir, pessoas que estão ouvindo a gente aqui e querem de alguma maneira ter mais impacto, né? Acho que a palavra resume é o impacto, né? A gente hoje causa impacto negativo no mundo. Quero neutralizar esse impacto para depois causar esse impacto positivo, que é tão essencial e tão urgente, né?
Eu também sou fã da Patagônia, até eu cito eles no meu livro, eu estudo o caso deles há mais de uma década já, estive visitando a primeira loja deles, é bem interessante isso, porque no capítulo, no meu livro tem um livro, um capítulo, depois de uma conceituação, onde estamos, qual que é a solução, valores, etc. Tem um capítulo do caminho individual da integridade, né, da jornada de herói, tem um capítulo da integridade corporativa, esse compliance na prática, e depois tem um capítulo sobre a sociedade que queremos e merecemos. E aí tem vários exemplos no mundo que mostram que é possível, não é uma utopia, cara, tem tanta coisa funcionando tão bem que se a gente alastrasse a nossa forma de ser para esses bons exemplos, a gente se transformaria realmente no que eu acredito que a gente já entrou nessa era da integridade e na era do ser humano que não é mais o homo sapiens sapiens, né? Ser humano que sabe, que sabe, que sabe. E é dessa era da informação e do conhecimento. Eu já acredito que a gente já entrou na era onde o ser humano já está querendo transformar conhecimento em sabedoria. E sabedoria em consciência. Então essa é a evolução do ser humano para o homo conscius. O humano consciente de si próprio, é esse que é o subtítulo do meu livro. E isso é o que está fazendo os líderes, de certa forma, ainda pequeno em proporção, em quantidade, pressionados, às vezes, pelos resultados de curto prazo que o mercado exige, mas já tem uma quantidade enorme de líderes que o cara também passou pelas suas crises, ele também tem família, filhos, meio ambiente, ama o planeta, sabe? Até porque líderes são seres humanos. Quando tem um líder que é patologicamente, né, doente, mental, emocional, é um sociopata, é um psicopata, é um qualquer coisa. Existe também, mas assim como existe político, psicopata, um monte deles, existem seres humanos comuns na vizinhança. Estou falando de pessoas normais, e a maioria dos líderes são seres humanos como eu e você, que tem as suas dores, as angústias, as suas perdas, a sua família, que ama o meio ambiente, ama os animais, enfim. O que está acontecendo com esses líderes? Eles estão olhando as coisas e querendo melhorar para si próprio, para o seu time. E aí, primeiro, acontece por consciência, Rick. Então, eu tenho consciência, eu quero fazer mudança na minha empresa, quero que meu produto, meu processo, minhas pessoas melhorem. Eu entrevistei pessoas para o meu livro. Tem empresário aqui no Brasil, grande, sabe, que está pagando curso de meditação para seus diretores, sem nenhuma expectativa de retorno, a não ser que os diretores encontrem maior equilíbrio por si próprios, se transformem em pessoas melhores, que eles sabem que, como consequência, eles vão estar melhor para trabalhar também, eles vão estar dando mais resultado. Não como uma direta proporção, mas porque olha o tanto de gente doente, né, nas empresas, burnout, etc. Então, primeiro consciência. Se não é por consciência, depois vem a inteligência. Pô, porque isso vai me dar menor custo, vai me dar mais retorno. Se eu tiver uma empresa preocupada com ESG e impacto, eu vou ter investimento mais limpo, eu vou ter consumidores mais valorizando meu produto. E a gente já tem visto isso, né? Na Bolsa de Valores, nas empresas prosperando versus outras com muita dificuldade. Mais uma vez o exemplo que está aí, né? A empresa derretendo por falta de transparência e de critérios básicos. E aí, se não é por consciência e não é por inteligência, esse líder ou essa empresa só tem uma outra terceira alternativa, que é por necessidade. Porque nós estamos caminhando para um mundo onde hoje em dia tem muito mais chance de ter investimento financeiro uma empresa que tenha, consiga demonstrar, mesmo que não verdadeira, ela precisa demonstrar ainda, né? E aí tem uma expressão em inglês que é fake it until you make it. Outro dia me perguntaram, você prefere que a pessoa faça ESG no estilo fake it until you make it? Eu falei, traduz essa frase, né? Fake it until you make it. Finja até que você faça. Se você fingir até que fazer, é melhor do que não fingir. Porque se a tua intenção for fingir porque você quer fazer, já é um passo. O problema é quando finge para não fazer. O finge para não fazer vai dar ruim. O finge para não fazer, o tempo vai descobrir, uma auditoria vai descobrir, o mercado vai descobrir, alguém vai denunciar, o Ministério Público, um funcionário. Uma hora dá ruim, não tem como. Então, o que eu vejo é isso, é esse caminho, sabe? Por consciência, uma minoria, mas essa minoria faz transformações estruturais. A maioria, depois vem uma quantidade, um volume importante, como toda curva de adotar a tecnologia, né? Os early adopters, os que vêm depois, a grande massa, os followers e os finais que vêm por último lá, né? Alguns ficam pelo caminho. Então, por consciência, aqueles early adopters. Por inteligência, os que vêm logo depois. Massa e os retardatários vão ser aqueles que vão precisar fazer por necessidade, aqueles que tiverem sobrevivido. Sobrevivido como ser humano saudável, sobrevivido como líder, sobrevivido como empresa. Porque você usou uma palavra, né, a coerência, que eu gosto muito da palavra congruência. É quase que um sinônimo para integridade no ponto de vista de como que a gente age como indivíduo, que é a congruência entre o que sentimos, pensamos, falamos e fazemos. Que é isso. A empresa está num buraco, essa que nós citamos aí. Por quê? Porque ela falava uma coisa no balanço e era outra verdade. Era uma incoerência entre o que fala e o que faz. Incoerência entre o que fala e o que faz dá ruim. Dá problema judicial, dá problema de relacionamento, dá problema de vários. Agora, o maior problema é a incoerência entre o que pensa e o que fala, porque aquilo vai dar ruim interno. A pessoa entra em saúde mental, em depressão, em frustração, tristeza, angústia. Então, como alinhar isso tudo? O grande caminho, o primeiro passo que eu coloco no meu livro, inclusive, no primeiro passo nessa primeira etapa do caminho da integridade, que vem antes do autoconhecimento, é a auto-observação. É ser capaz de se observar a todo instante, mudar sua realidade pelo simples fato de se observar. O que a história que eu contei lá, que eu vi com meu filho, né? A história de contar mentira na hora de falar que gostou da comida ou não, e outras tantas coisas que acontecem na nossa vida, como está reverberando o que eu falei? Como está reverberando interno o que eu fiz? Como está reverberando interno o que eu senti? Auto-observação a todo instante vai te levar, invariavelmente, para a autocorreção. Frase do Stefano Dana, filósofo, auto-observação é autocorreção. Auto-observação é autocura. Então, eu pergunto para os líderes que eu faço trabalho, sabe? Eu faço bastante trabalho com C-level, com diretores, com nível de gerência em empresa. Às vezes, numa simples palestra, e muitas vezes também trabalho de desenvolvimento de liderança, ou workshops ou mentorias, né? Trabalho de acompanhamento de algum tempo. E sempre pergunto, de um jeito ou de outro, assim, como é que seu filho ou sua filha vai se sentir quando ele souber o que você faz como líder. Porque não é uma questão de se vai descobrir, é quando ele descobrir. Pode ser até na sua biografia depois de morto, não importa. Mas normalmente não é, né? As coisas estão vindo à tona cada vez mais rápido nesse mundo que a gente vive hoje. Então, eu, uns anos atrás, eu tomava decisões, quando eu estava em dúvida se eu deveria fazer uma coisa, se eu achava que aquilo era certo ou errado, tinha dúvida, né? A gente vai pelo livre-arbítrio, mas eu comecei a usar o seguinte critério. Eu tenho que tomar uma decisão, faço ou não faço isso aqui? Eu pensava o seguinte, o que a minha mulher vai achar disso quando ela ficar sabendo? Se me vinha qualquer pensamento de que ela não ia gostar, era óbvio que eu não devia fazer. Quem tem filhos fica mais fácil ainda. Se não tem esposa ou marido e filho, e não tem esse valor natural, todo mundo tem mãe. O que, que a sua mãe pensaria, sentiria em relação a você, ou sentirá, pensará, quando ela souber qual foi o nível da sua atuação energética enquanto líder? Porque o Bill O'Brien falou uma frase que eu acho maravilhosa. Otto Scharmer citou essa frase no livro da Teoria U, que é o seguinte: a resultante de uma intervenção depende da qualidade interna ou do estado interno do interventor. Então, a qualidade, né, de uma intervenção depende do estado interno do interventor. Tudo que a gente faz no mundo, ou não faz, tudo que a gente manifesta no mundo, brota, nasce, depende do nosso estado interior. Então só tem uma coisa que nós, seja como indivíduos, seja como líderes, seja como liderados, seja como consumidores, podemos de fato fazer. É tratar de equilibrar o nosso estado interior. Encontrar integridade, encontrar paz na presença, como os estoicos nos ensinaram. Encontrar um caminho na jornada de herói. Já que não podemos ser imortais, como os gregos diziam dos deuses, não sejamos também mortais, aquela massa de zumbi que não é nem lembrada, não sabe, não constrói história. Sejamos, no mínimo, os heróis que constroem a sua própria história, que agem com coragem, com o coração, porque você usou uma palavra que remete a herói, que é o amor. Porque herói é quem é filho de um deus como um mortal, filho de Eros, deus do amor. Então, herói é aquele que tem a centelha do amor no coração. E o que é o amor, Rick? Amor na etimologia que vem do latim, amor é a, no prefixo de negação ou ausência, seguido da palavra mors, que é morte. Amor é a ausência de morte. Amor é vida, é dar valor à vida. Quem dá valor à sua própria vida escolhe fazer o certo porque é o único jeito de dar certo. Escolhe ser um líder consciente porque quer deixar o legado, no mínimo, da honra da sua própria história para sua própria mãe ou seu próprio filho. Assim não é para o outro. Não é para o outro. E é isso que a humanidade está chegando a essa conclusão, mesmo que em passos de formiga, acelerando, de que o problema de fora está dentro de cada um de nós. E que o caminho de retorno a essa unidade depende de cada um de nós. Essa congruência, essa coerência, como você disse, e fecha a minha fala dizendo que, quando me perguntaram uma vez, eu estava numa viagem no exterior, e alguém me perguntou de uma maneira muito provocativa se a gente continuava destruindo a nossa floresta amazônica. Isso foi muitos anos atrás, tá? Não era discussão política do momento, não, muitos anos atrás. E eu, como patriota, fiquei dolorido com a forma da pergunta, mas na hora me veio uma inspiração de responder. Falei, infelizmente, a gente continua, não tanto quanto falam por aí, mas a gente continua assim destruindo a nossa floresta, mas a culpa é sua mais do que minha. Aí ele me olhou, era um americano. Aí ele falou assim, mas por que você está falando isso? Eu falei assim, porque você come carne? Ele falou, sim. Eu falei, então, da onde vem a devastação das florestas na produção de pastos para alimentar o boi que vai produzir o hambúrguer que você come? Então, você quer contribuir com a floresta amazônica? Sai da retórica e diminui seu consumo de carne. Quem é que destrói a floresta amazônica? Somos cada um de nós com nossos hábitos de consumo. Quem é que aquece o planeta? Não é culpa do capitalismo. O capitalismo não tem uma entidade. Não é um dono, não é uma figura. Quem dá vida ao capitalismo somos cada um de nós, no nosso consumo, por mais socialista que seja. Quem alimenta o sistema é quem faz ele existir. Se existe político bandido, é porque você e eu demos voto para alguns deles. Então, como é que muda a humanidade? Mudando a si próprio, mudando os hábitos, mudando as crenças, saindo da escassez e indo para a abundância. Saindo para a desconfiança e indo para a confiança. Esse é o caminho da integridade. Aliás, tem um curso gratuito, Caminho da Integridade, lá no meu site, escoladaintegridade.com.br. Dá para se inscrever, tem 20 aulas gratuitas. Então, me sinto à vontade de compartilhar aqui, porque eu não estou vendendo nada. É um curso, conteúdo inteiro de graça.
O próximo ponto que eu ia trazer é justamente esse. Assim, quem quer entrar mais em contato aí contigo, cursos, for das mentorias, das palestras, pode falar um pouco mais sobre a Era da Integridade, seu livro, como as pessoas acham, redes sociais, enfim, se puder, quem quer, seja de trazer para dentro das empresas, seja para as mentorias, seja para ler o livro, se puder dar uma geral agora nos pontos de contato que as pessoas podem ter mais contigo. Acho que você começou já com o curso, mas se puder falar de todos também.
Ah, que legal, grato pela oportunidade. Deixo aqui também a minha gratidão a você, ao Abrindo Caminhos como instituição nesse podcast, a toda a tua equipe, amigos e cada um dos seus ouvintes, seguidores, fãs aqui. Obrigado por estarem dando a oportunidade de falar com vocês também através do Rick. Eu deixei aí, né, o site escoladaintegridade.com.br, a minha empresa que leva isso para as empresas e tem então lá um tanto de coisas, conteúdo, tem um curso gratuito, tem outras questões lá também possíveis de contratar e ver, mas tem um curso inteiro gratuito que eu disponibilizei no começo da pandemia, porque eu falo que eu não acredito na escassez, então eu não podia vender curso digital como escasso, então era contra o marketing desse de digital tradicional e eu falei, não, então não vou fazer nada do que falo, vou fazer o contrário. Então, tá lá. Tem algumas pessoas que me ajudam, algumas empresas que me patrocinam lá para poder disponibilizar esse conteúdo. E são 20 aulas, tem mais de 1.000 pessoas já fizeram, super legal, e um conteúdo profundo sobre o caminho da integridade está disponível. Tem o meu podcast também no Spotify, o IntegriCast, falando só sobre integridade no mundo corporativo, na saúde, no indivíduo. As redes sociais, né? Estou no Instagram, meu nome é Luiz Fernando Lucas, com Z, Luiz Fernando com Z ou Luiz. Tem algumas coisas no YouTube, no LinkedIn também com o mesmo nome. E sim, no meu site, fernandolucas.com.br ou luisfernandolucas.com.br, também chega lá. Tem acesso para todas as minhas redes de contato. Quem quiser me contratar como palestrante, vai ser uma honra. Tem lá contato, fala um pouco das palestras que eu faço e esse trabalho de liderança consciente. A gente tem um ciclo de liderança consciente também que acontece de vez em quando nos encontros em São Paulo, para quem quiser participar. Enfim, uma honra estar aqui. Acho que as redes sociais hoje facilitam muito, né, Henrique? O contato, dá para falar com a gente lá direto, tem os grupos de estudo, tem mentoria, enfim. Então, aí à disposição de quem estiver sentindo o chamado, vem. Leia o livro, né? O livro, você perguntou, desculpa, o livro está nas principais livrarias do Brasil, virou um best-seller, está há uns 2 anos, está na segunda edição, editora Gente, prefácio do Daniel Castanho e apresentação do Murilo Gann. Além de todas as livrarias físicas, está na livraria da Amazon e tem e-book, né, na Amazon também. Acho que é isso.
E quem ouviu aqui, né? Quem chegou até aqui agora, com certeza sabe o poder da sua fala e acho que do poder de síntese, de juntar exemplos práticos com o que está acontecendo no mundo, sua percepção, conhecimento, vontade genuína de passar. Então, quero te agradecer pelo tempo, pela atenção, pelo cuidado, pela intensidade, né? A gente falou um pouco sobre no começo como o ano está intenso, né? Pela tua intensidade na fala em trazer, acho que foi uma contribuição muito rica, tocamos vários pontos aqui. E para finalizar, eu queria que você recomendasse um livro, né? Eu gosto de trazer isso, né? Um livro que te transformou, um livro que te ressoou. Agora são tantos livros, a gente já falou vários aqui, inclusive o seu, mas um livro que ou que mais te impactou, ou que você mais deu para as pessoas, ou que você mais costuma recomendar nas falas. Sei que é difícil escolher um só, mas antes eu deixava as pessoas falarem vários, aí a galera falava 5, 10 livros, aí a galera fala, pô, não consegui nem anotar ali, cara. Aí pede um só, falei, vou pedir um, mas é difícil, hein, cara. Se alguém me pedisse um, eu ia titubear aqui, cara. Então é o que você sentiu aí, manda bala.
Tá bom, tem vários, assim, né? Falar aquele rapidinho, assim, mais do que um, né? A Escola dos Deuses, que eu já citei, ou um livro fundamental, A República de Platão, mas ou um que eu vou recomendar é o livro do Stefano Dana também, com o nome Um Sonho para o Mundo. Um Sonho para o Mundo, de Stefano Dana, D'Anna.
Maravilha, vamos colocar os links aqui todos também, aqui na descrição do episódio. E é isso, valeu demais, Fernando. Obrigado, foi muito bom a gente conhecer mais, cara.
Um prazer, obrigado pelas provocações, perguntas e comentários que realmente me inspirou aqui para intensamente participar contigo e com seus ouvintes e seguidores. Estou com meu coração pulsando de alegria.
Eu também, me sinto nutrido, assim que é bom.
É isso aí, galera. Valeu demais por escutar a gente. Autonomia para fazer a diferença. Conversando com pessoas que são referência e que trazem relevância no tema. Renata Faber, Amanda Costa, Cacá Verá, Luiz Fernando Lucas. Na semana que vem, temos a alegria de receber o Wagner Andrade. Ele é CEO da Menos Um Lixo, maior plataforma brasileira de compartilhamento e de produção de conteúdo sobre o tema. Papo incrível, baita empreendedor aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando dessa temporada. Eu tô adorando. Me mandem mensagem, me falem o que vocês estão achando, comentem, compartilhem. É isso aí, galera. Tamo junto.